Oi, Taliane, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ana, para você, para todos que estão na nossa companhia. Já dou bom dia também e as boas-vindas à do Estadual Vilmar Zanquim, que tem o seu espaço semanal aqui toda terça-feira e, portanto, nos faz companhia hoje também. Bom dia, deputado, bem-vindo.
Bom dia, Taliane. Obrigado. Abraço para ti, Ana Lúcia, e para todos os amigos de Marau que sempre estão acompanhando o programa de vocês.
Deputado Zanquim, na semana passada, falaste de que haveria uma reunião do governo do estado para tratar aí das questões envolvendo a estiagem. Inclusive, foi o assunto que a gente trouxe agora há pouco aqui mesmo no programa, no quadro Produção Rural, na primeira hora, de que essa reunião aconteceu e de que tem algumas novidades aí, uma tentativa, né, do próprio governo de sanar alguns prejuízos que a gente vem contabilizando por causa da falta de chuva. O que pode nos falar a mais sobre isso?
Pois é, nós tivemos um encontro, mas teremos uma outra reunião, Ana Lúcia, nesta semana, com o governador, para tratarmos da liberação dos recursos para o enfrentamento da estiagem. Você sabe que no começo de dezembro, o governo lançou um programa chamado Avançar Agricultura, num valor aí de 270 milhões de reais, sendo que 200 milhões eram exatamente para enfrentar a estiagem que a gente já vinha falando, né, e estava ocorrendo, e esses 200 milhões serviam aí para perfuração de poços artesianos, né, aquisição de caixas d'água, escavação de microaçudes, né, e também para a colocação de toda a estrutura para abastecimento de água nas propriedades do interior. Infelizmente, esses recursos ainda não foram liberados e nós precisamos da agilização no repasse desse dinheiro para os municípios e para os agricultores. Então, nessa semana, nós teremos um novo encontro com o governador. Esperamos que esse dinheiro chegue o quanto antes lá na ponta, e a expectativa é que o governo anuncie definitivamente quando é que serão repassados esses recursos, através de convênios, outras através de a contratação dos serviços que serão oferecidos então para os municípios que estão com decreto de situação de emergência aqui no estado. São quase 400 municípios já em situação de emergência, com decreto já publicado, né, e que estão aguardando o apoio do estado, né, da Secretaria da Agricultura e também do governo federal. Então, esperamos que esta semana a gente tenha uma resposta, né, para esta demanda, que ela é urgente, urgentíssima, por parte dos nossos agricultores, dos municípios, que já estão acumulando enormes prejuízos em função desta estiagem, que é uma das maiores dos últimos anos. A cultura do milho praticamente se perdeu toda, né? Da soja também, com algumas regiões com prejuízos enormes, e são bilhões de recursos que o estado já perdeu, né, na movimentação da economia por conta desta estiagem deste ano. E o governo tem que prestar esse socorro, tem que auxiliar os agricultores e os municípios, e por enquanto está apenas no discurso, né? Foi feito apenas um anúncio, mas não se concretizou tudo aquilo que foi falado. Então, o objetivo nosso é de fazer uma cobrança, e será enérgica nesta semana, no sentido de que o governo repasse esses valores, então, para os municípios e também para os agricultores, para, no mínimo, Ana Lúcia, amenizar um pouco esses prejuízos que são enormes ocasionados pela estiagem aqui no Rio Grande do Sul.
Bom, deputado, nós acompanhamos também nas suas redes sociais algumas novidades aqui para a nossa região, inclusive uma reivindicação bastante antiga aqui de Camargo e Vila Maria, a restauração, a recuperação também da IRS 132. Temos novidades nesse aspecto também, então?
Sim, ontem começou então o trabalho de recuperação da IRS 132 entre Vila Maria, né, ali no trevo da 324 até Camargo, num investimento de R$2 milhões, onde será feita então uma recuperação dessa estrada, que é importante, estava exigindo, né, uma intervenção, aí, um serviço de tapa-buraco e recuperação há muito tempo. Eu digo isso porque desde o mês de julho de 2020, nós vínhamos solicitando este serviço, inclusive com ofícios encaminhados pelo nosso gabinete para o DAER e para o secretário dos transportes, ainda lá no final de 2020. O ano passado a gente ficou o ano todo batendo, né, nessa tecla, reivindicando, porque a gente conhecia e conhece a situação aí, mas aí veio esse lançamento de um programa do governo do estado com investimento nas rodovias, e foi incluída então a RS 132 entre Vila Maria e Camargo, ou Camargo em direção a Vila Maria. Eu digo isso porque não é esse único pleito, nós temos outros pedidos aí na região, outros trechos de estradas que o estado precisa olhar com mais atenção, e aos poucos estamos então vendo o estado fazendo esse trabalho, ou através da estrutura mesmo do DAER, que contrata uma empresa terceirizada para fazer a recuperação, como é o caso da 132, né, que é uma empresa da própria região que está fazendo, ou também fazendo com maquinário, apesar de ser precário, do próprio estado em alguns outros trechos, em outras regiões. De qualquer maneira, nesta semana, ontem, então, começou esse trabalho, e que nós vamos ficar atentos, acompanhando, para que ele seja concluído dentro do prazo estabelecido no contrato, e que não haja qualquer tipo de interrupção na execução dessas obras. Então, é uma estrada importante aí para a nossa região, que eu tenho acompanhado, como eu disse, há bastante tempo, inclusive com todos esses pedidos devidamente registrados, protocolados, e que não é de hoje que nós estamos pedindo, e que agora definitivamente, então, está sendo executada esta obra, né, essa recuperação da RS 132, e como eu falei anteriormente, nós vamos ficar atentos e acompanhar para que seja concluída todo o serviço na 132.
Deputado Zanquim, nós já estamos aí na segunda semana de trabalhos do Legislativo Estadual. Que assuntos importantes que estarão na pauta, nas discussões também do Parlamento nessa semana?
Olha, Ana Lúcia, nós hoje vamos começar, então, definitivamente, o ano legislativo, né, com sessões no plenário, hoje à tarde com votação, ainda as comissões, elas nesta semana são finalizadas, né, todas as tratativas para o comando das comissões, né, todas as articulações para se definir quem será presidente das comissões, e nós temos comissões importantíssimas como a CCJ, Comissão da Agricultura, de Finanças, Educação, Saúde, Segurança, que precisamos então fazer todo toda essa conversação, esse diálogo, para ver quem vai comandar essas comissões. E hoje à tarde começa, então, teremos a primeira sessão plenária deliberativa deste ano de 2022. Nós temos aí uma série de projetos que ficaram ainda pendentes de análise do ano passado e que retornam para a pauta, né? Já estão na ordem do dia e que esperamos, na sessão de hoje, fazer uma série de deliberação, de votação desses projetos. E dentre esses, Ana Lúcia, eu tenho um projeto que é de nossa autoria, né? Que está pronto para votação. Eu não sei se nós vamos conseguir votar na sessão de hoje ou ficará para as próximas, que é um projeto, o 58-2019, já faz tempo que está tramitando aqui, onde eu proponho a instalação de coletores de água de chuva em obras realizadas pelo poder público. Isso eu deixo depois para o Executivo fazer a regulamentação. E vem em boa hora até esse projeto, porque no momento que nós estamos enfrentando uma das maiores estiagens, né, aqui no Estado, é possível, quando o governo executar uma obra, por exemplo, um prédio público, que tenha ali a previsão, já no projeto que é aprovado e na execução da obra, a possibilidade de ter recipiente, né, para coletar a água da chuva, né, e também fazer o depósito desta água para utilização posterior, né? Pode-se usar em banheiro, né? Para lavar calçada, para molhar grama, enfim, para várias utilidades que é possível você destinar a água coletada da chuva. Isso gera economia, né, para o poder público, isso é uma questão de sustentabilidade também, meio ambiente, e vai ao encontro de tudo aquilo que nós pregamos, né, que é do aproveitamento, né, das nossas estruturas para que se economize dinheiro público, né, e que se respeite o meio ambiente. Às vezes a gente cobra e faz leis, né, para as pessoas físicas, né, para a sociedade. E o poder público, muitas das vezes, né, não cumpre esta legislação porque falta uma regulamentação. Então, eu estou propondo esse projeto, espero que seja aprovado, até porque passou aí por 3, 4 comissões, e em todas as comissões foi aprovado por unanimidade, e eu espero, então, votar no plenário esse meu projeto, que definitivamente, né, determina que a partir de agora, quando o Estado for fazer uma construção ou uma reforma de um prédio, ele tem que já prever a construção de uma caixa, né, para armazenamento de água e a coleta de água da chuva para poder utilizar depois no prédio público, como eu disse, visando reduzir, né, o custo, a economia. E, ao final, né, quem paga a conta somos todos nós, contribuintes, e me parece que é uma contribuição importante no sentido da gente fazer essas mudanças para fazer com que o Rio Grande do Sul também seja um exemplo nesse tipo de obras, né, investimento, onde, como eu falei, economicamente é correto e ambientalmente também é correto. No mais, tem uma série de outros projetos que, na medida em que nós vamos votando e discutindo, a gente vai comentando aqui oportunamente.
Muito bem, nós agradecemos a sua participação mais uma vez por aqui, também desejando uma boa semana e um ótimo trabalho.
Muito obrigado pela oportunidade, Taliane e Ana Lúcia, de poder conversar com Marau, né, com a nossa região, através da tua rádio Alvorada, e me coloco à disposição, e na próxima semana, certamente, se Deus quiser, estaremos novamente conversando com todos na terça-feira, nesse mesmo horário. Um abraço a todos.